Olá, jovens. Estamos aqui gravando mais um bônus aqui na vida. Faz 2 mil anos que eu não apresento isso, não sei como é. É, Jurandir está sem internet, então o que temos sou eu apresentando. E está aqui comigo o Bruno Carvalho.
Oi, tá meio disruptivo essa
é isso que eu ia falar, bônus, já errei a ordem, né? E Felipe Mesquita, que deveria ser a segunda pessoa.
Eu gostei. Gostei da energia, Wanda.
Mano, depois do último cast que o Jurandir contou 2, 3, 1, nada mais surpreende.
Né?
Eu gargalhei, eu li o comentário sobre isso, lembrei na hora e gargalhei muito honestamente, tá ligado?
Foi inacreditável,
cara. O cara simplesmente, mano, ou é 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, gente.
Quem falou a única ordem que podia.
É, mas aí a gente vai aproveitar e ler perguntas, que tem bastante perguntinhas acumuladas aqui. Conversando pelo Victor Guima, que mandou pergunta recente. A pergunta dele é 11 horas atrás aqui, ó, do dia que a gente tá gravando. Fala, galera, reouvi o cast 225. E aconteceu algo mágico, Inception, nostalgia dentro da nostalgia. Ao ouvir a música da fase da lua, provavelmente do Alex Kidd, fase da lua seria Alex Kidd, né?
Não, pô, é do...
Qual que é o cast 225?
É o DuckTales,
pô. Puta, é uma das músicas mais clássicas. É que é foda, eu associei sempre o nome dessa música em inglês, tá ligado? Fase da lua, não lembrei, mas é, porra, uma das melhores mesmo. Eu lembrei exatamente onde estava quando ouvi o cast quando ele saiu, correndo na praia de Icaraí, em Niterói. Vocês lembram de alguma vez que isso já aconteceu com vocês? Nostalgia da nostalgia? PS, fiquei triste com o Bruno quando soube que ele é contra quem corre. Essa é uma das
maiores
fake news
que tem. Caramba, de novo isso, mano.
Você é contra quem corre, Bruno?
De maneira alguma, eu acho super saudável. As pessoas têm que fazer o que elas acham melhor pra si com relação a cuidar da sua saúde. Correr é o exercício mais democrático. A gente falou isso, pô. É o exercício mais democrático.
Se você estiver na rua e você vê alguém correndo?
É, vou pegar e vou xingar a pessoa que tá correndo. Pelo contrário, pô.
Vai sentar pro computador. Abre um TikTok aí, meu amigo. Manda correr.
O problema aí é que, de novo, eu sou a favor dos heróis silenciosos. Aí sim, aquele cara que corre...
Que não fica postando.
Exato, porque eu acho... E aí existem os dois cenários, né? Tem a galera que corre e realmente quer postar e beleza... Mas tem muita gente que corre porcaria nenhuma e só quer ficar postando fotinha, tá ligado? Essa é a galera que me irrita. Essa aí
também, mas você enxerga, tá ligado? Você sabe quem que é, não sabe? É.
Quando sabe, vê? Lógico que sabe.
Então tá tudo bem, deixa
essa pessoa tá se enganando, é, mano, deixa ela.
Exato. Mas correr, corram muito, corram bastante.
Pra alguém é entretenimento.
Corra pra ver o que acontece, volte aqui pra me falar o que parou a cidade inteira novamente.
Já dizia Charlie Brown. É, a dúvida principal dele aí, sobre a nostalgia da nostalgia, vocês já tiveram esse momento de ouvir alguma coisa? Caralho, eu lembro o que eu tava fazendo nesse dia.
Acho que várias vezes aqui no 99 Vidas, né, que a gente
com
já falou.
Com música
que
acontece pra caralho
muito,
mesmo,
muito.
O caso dele foi com música e, nossa...
É, eu tenho algumas, assim, que eu associo com, principalmente, algumas viagens, às vezes. Tipo, assim, às vezes na viagem... Principalmente antigamente, a gente viajava... E se você tinha celular, assim, nem sempre às vezes você tinha certeza que você ia ter, por exemplo, sinal, ou, por exemplo, você não tinha Spotify. Então você ouvia, às vezes, as mesmas músicas várias vezes, né?
Pra caralho.
E aí eu associo muitas viagens com algumas músicas,
artistas,
porque era tipo isso, porque eu ouvia sempre, sei lá, tava no iPod, eu tava no CD que rodava no carro na hora que a gente foi na estrada, e a gente ouviu esse CD, sei lá, várias vezes, e aí se associa. Eu tenho alguns assim, sabe, tipo... É, tem uma viagem que eu fiz pro Rio com meus primos na época do carnaval, isso em 2000 e... Meu Deus, 2009, talvez, há muitos anos atrás. E tinha um CD do Kirikuri que eu tava ouvindo na época, que é exatamente o ano do CD, então deve ser isso, 2009 ou 2010. E aí nós ouvimos ele umas 4, 5 vezes na viagem de madrugada, a gente saiu de noite pra chegar de manhã no Rio. E foi aquele negócio, tipo assim, era um CD super atmosférico e tal, e ouvindo ele na estrada à noite... E aí ficou marcado.
Música, né,
é, a gente entrava no carro no Rio mesmo, botava essa. Tipo, era carnaval, mas foda-se, vamos meter essa música porque a gente tá pirando em várias delas aqui, vambora.
Uhum.
Eu tenho muito isso de música, tipo, de momentos, assim, principalmente de viagem, porque às vezes você tá preso com uma mesma seleção de músicas, assim. Tava, né? Hoje em dia não tem mais isso.
Hoje em dia é bem. Não, eu fiz uma vez uma playlist que chama Dirigir. E aí quando eu ia viajar pra muito longe, que era com o carro, aí eu ouvia essa playlist. Aí hoje em dia qualquer música dessa playlist que toca eu associo com viagem. Mas eu tenho um álbum específico que, mano, a hora que toca um segundo de qualquer música, o meu corpo é invadido por esse sentimento aí, Felipe, de estar com a galera viajando, que é o Seu Cuca ao vivo. Que um
Caraca.
Período da minha vida a gente ia sempre no... Não, muito antigo, Bruno, entregou a idade. Mas se liga, a gente ia pra praia, sempre, no litoral norte de São Paulo. Uma época da minha vida, bem no meu aniversário, começo do ano. E aí, dois anos seguidos, simplesmente esse CD foi a trilha sonora da viagem inteira. E aí eu tô olhando aqui no Spotify, ele tem 17 músicas, deve ter, sei lá, uma hora no máximo. E daqui lá é longe, pô, a gente ia pra Ubatuba. Filho, era a ida e a volta inteira ouvindo esse CD. Então eu sei cantar todas as músicas e, eu falei, se eu ouvir um segundo, eu já fico, caralho, puta merda, a época das viagens da praia era muito foda, meu Deus. Música tem esse negócio com a gente, né?
Tem muito, muito, né?
E podcast eu acho que mais ainda, mano. O Bruno que editou há muito tempo, 99, aí deve ter pra caralho, tipo, lembrar o momento da vida que tava quando editou tal episódio e se ouviu uma musiquinha e tal.
Tem muito porque a parte de edição é... Além da conversa em si, criar memórias, é justamente isso. Você tá escolhendo a trilha, você tá escolhendo a inserção, e aí a própria inserção em si, além de marcar aquela edição, volta. Então você fica... É um meio Inception. Você fica voltando, voltando dentro da memória, dentro da memória, dentro da memória do momento que tocou, tal, tal, tal. Que é muito do que ele tá falando, né? Essa nostalgia da nostalgia, meio o Inception da nostalgia, né?
É, porque ele teve nostalgia do 99 e da musiquinha da Lua lá, né? Muito foda. E aí, falando em 99, ó... Um cidadão cujo nick é Rapaz, no nosso grupo de assinantes, com 700 episódios e 15 anos de podcasts batendo a porta, qual seria o top 3 momentos de 99 Vidas pra vocês?
Putz,
top 3 é muito. Porra, eu gosto muito do cast do Antônio, do piano. Pra mim é uma parada muito diferente de como eu fui atrás de convidar ele pra fazer acontecer tal.
É muito bom.
Me marcou muito. O lendário Tupac escondido, meu jogo pela mãe, pra mim aquilo ali é o suco de 99 Vidas, tá ligado? Tipo, se a pessoa falar, não é porque é o meu Tupac meu, mas tipo assim, o que é o 99 Vidas? Pra mim é aquilo. É aleatoriedade, gente rindo pra caralho a gravação inteira, e nego não conhecia o jogo baixando na hora e gostando.
Eu tenho um episódio desse recente que eu acho que entra nessa, que é o episódio de feriado, pra mim.
Eu ia falar isso também. Esse é muito foda, porque não sei se a gente já falou dos bastidores, Felipe, desse episódio, mas foi um dos momentos que a gente tem muita pauta, tem um arquivo que chama Pautas 99 Vidas. Tem muita sugestão de pauta lá. Mas às vezes a gente vai gravar e fica assim, porra, será que Handcast? E aí nessa vai empurrando os cast que a galera vai pedindo aí, os Onimusha. E aí a gente tava tipo nessa, de nada animava a gravar. A gente tinha muita ideia de pauta, mas nada animava. E aí alguém falou, acho que foi o Juras no dia, se a gente gravasse sobre feriado? O Felipe ficou incrédulo, mano.
Eu fiquei indignado.
Ele falou, não é possível que a gente vai gravar sobre feriado.
Como assim,
e aí, mano? E aí existe um programa sobre feriado, tá ligado?
E é bom ainda.
Pra mim também, exato, é bom. Tipo, eu acho que esses que a gente não tava dando nada. Tem outro antigão, mano. Eu não vou lembrar o tema, mas eu lembro que a gente tava conversando há mó tempão, avulsaço. E aí o Jundinho fala assim: vamos seguir que eu já tô gravando. E a gente tava conversando, tipo assim, 40 minutos achando que tava no off. E aí simplesmente tava saindo o programa já, tá ligado? E aí virou o programa de verdade. Foi editado e virou programa. Então, assim, eu acho foda, mano. É um projeto que eu acho do caralho. Se manter o mesmo formato desde o primeiro até hoje. E, porra, sei lá, eu ficaria... Dava pra fazer um programa sobre o 99 já hoje em dia.
Pior que sim.
Top 3 é pouco pra mim. E você, Bruno?
Cara, pra mim, assim, tem muitos momentos marcantes, mas toda vez que alguém me pergunta de 99, eu falo muito dos programas que eu gosto, e geralmente dos que eu editei que eu gosto, assim. Eu gosto dos meus favoritos editados, sabe? Eu sempre falo os mesmos.
Qual que é?
Eu falo do primeiro The Last of Us. Eu gosto muito da edição dele. Do Silent Hill 2, eu gosto muito da edição dele, assim. E pra mim, o ápice, cara, e aí pra mim é um momento muito marcante, foi o cast 99, cara. Quando a gente ia acabar, entre aspas, digamos aqui, o programa, cara. Aquele programa, eu já falei, até hoje, eu sei que o programa não acabou. Eu que editei aquele cast, e ainda hoje escutando, toda vez que eu... Porque ali eu fiz sacanagem, o momento final... Que é o que corta e fica o barulho de estática na TV. Até hoje me dá um aperto no coração, mano. E eu sei, pô, a gente tá aqui, o projeto acabou, caramba.
Ó, o Bruno com a nostalgia da nostalgia aí, ó.
Exatamente, é isso, mano. Caraca, velho, foi muita canalice isso aqui.
É, tem isso, né? A gente sabia que não ia acabar há mil anos e meteu essa. Você tem mais algum, Felipe, que te marcou? Sua primeira participação, você...
Eu lembro muito que eu fiquei... E é engraçado porque foi... Acho que todas as participações que eu fiz no 99 antes de entrar...
Aliás, Felipe, desculpa.
Em cima da hora.
Posso eu fazer uma pergunta dentro da pergunta? Ou o exception da pergunta?
Claro.
É. Na época do 99, do episódio 99, você era ouvinte.
Então...
O que, que você sentiu do 99 e 99?
Eu comecei a ouvir depois dele já.
Ah,
você já sabia que não tinha acabado.
Eu comecei a ouvir em 2013. E ele foi exatamente... Em 2013, eu acho, aquele... 99? E aí, acho que umas duas semanas depois veio o 100, né?
Foi isso aí.
E eu tenho uma... Engraçado, Bruno, porque eu comecei a ouvir nessa época, o episódio já tinha voltado, o podcast já tinha voltado, só que eu tenho uma nostalgia muito forte dessa época por conta daqueles episódios que vocês voltaram na época, que foi só, tipo, pedradas, assim, absurdas, né? Eu lembro muito do podcast de Portal, inclusive tem o André também, né? Uhum. Se não me engano. Foi muito forte, de Red Dead, foi naquela época.
Acho que o André sempre. A gente podia fazer
Carina.
Que nem a Globo, o GTV catando os caras da TNT e catar o André.
Isso é foda.
Né? Sou fã do André, por isso que não vai ouvir isso aqui, mas André, venha.
Eu também acho ele muito foda. E eu tenho uma... Engraçado, porque ele tá em muitos episódios icônicos do começo do 99, assim.
Sim.
É, Chrono Trigger, Final Fantasy 6, eu acho, se não me engano, ele tá. Esse episódio, eu lembro que eu gostava muito quando... Era ouvinte nessa época desses episódios muito longos, porque eles eram meio raros, né, no 99.
É, hoje em dia tá o contrário.
Hoje em dia é normal, ter episódio de 2 horas e tal, mas é... Naquela época era meio raro você ter esses episódios de jogo com, sabe, aquela parada em cima da história.
E tentava aprofundar mais no jogo, né?
E muito sobre contexto, dos jogos mais antigos, muito contexto da época e tal, né? O que isso significava pra época, era bem diferente. Esses jogos meio eventos, assim, dentro do 99, eles tinham alguns, né? Mas eu tenho essa memória forte dessa época, que foi o primeiro programa de Pokémon também que teve. Symphony of the Night eu já tinha tido. Eu não lembro qual foi. O seu jogo foi o The Last of Us, Bruno, né? Naquela época, eu acho.
Não. Na época do retorno?
É.
Não, senhor, pô. Foi um clássico de Fumito Ueda.
Ah, foi Shadow of Colossus, foi
Shadow
é mesmo.
Of Colossus,
é verdade, foi Shadow of Colossus, é verdade. O The Last of Us foi antes, né?
Foi
antes. Foi
antes do 99.
O Red Dead, o Portal e o
Shadow Portal e o... Foi o Zelda, não foi? Não teve um Pokémon aí no meio aí também, em algum momento?
Não sei, o Senha do Zelda, isso eu lembro.
Eu acho que aí, vamos ver aqui, 99 vidas...
Aí o 102, o do Bruno foi... O do Jorginho foi Red Dead.
102 foi Pokémon.
Ah, é, Pokémon, pode crer, foi a escolha do Izzy, ó.
Do Izzy na época.
Grande época, antigamente que era bom.
E a única pessoa que deu 99...
Não, mas hoje em dia tem pra caralho, mano. Hoje em dia tem muito programa que eu olho assim e falo, porra, bom programa. Principalmente os vários que eu achava, acho que vai ser comum, tá ligado? E sai um programa fudido. O da escola, pra mim, é o recente que você fica, caralho, que projeto foda. Porque era pra ser, tipo assim, é um 99 padrãozinho. Conversinha avulsa, lembra daquela época. Aí do nada virou o que virou, mano. Tipo, do nada, tá ligado? Não foi. Não tem como a gente combinar aquilo. Vamos nos emocionar e vamos os quatro chorar no final do programa, tá ligado? Esse, talvez. Não, talvez não. Se eu montar um top 10 de todos, esse aí já entraria. Mesmo ele sendo mega recente. É um programa bom pra apresentar pra turma também. O cara não tá esperando.
É, foi uma parada bem inesperada até pra gente.
Sim. O Pedro perguntou: fala, amigos, alguma chance de rolar um episódio especial de Death Stranding cobrindo 1 e o 2? Valeu e abraço. Olha, Pedro. Tá aí.
Eu falo uma parada. Ano, né? Eu falo uma parada, assim. O Death Stranding 1, eu consegui, acho que, dar uma roubada bem legal pra ele ganhar um programa aqui no 99. Porque tem o Tio Pack com o jogo do Gugu lá. Isso, o jogo do Gugu de entrega. Que basicamente eu fiz um de desculpa pra falar 15 minutos do jogo do Gugu e falar mais do Death Stranding. Só que eu entendo que não é a discussão, porque é uma discussão mais unilateral. No Tio Pack, às vezes, tem muito isso, né? Se não é um jogo que cativa várias pessoas, né? É uma parada meio unilateral de eu fazendo uma apresentação de trabalho pros outros, assim. Mas eu acho que é um episódio bem legal do primeiro. A parada é que o seguinte, o segundo, pra mim, é um negócio que bateu muito mais forte.
É outra parada, né?
Então seria um programa completamente diferente até, assim. Não sei, depende. Eu adoraria fazer. Mas eu não acho que dá pra fazer um programa de um jogo dessa forma unilateral que dá pra fazer um two-pack, assim. Não dá pra eu chegar e ficar lá fazendo uma palestra
explicando
sobre
Death Stranding.
Pra galera trocando ideia. Por isso que a gente não entra muito nessa parada. E é um negócio que o Evandro até falou, que eu achei legal, que a gente fica vendo as pautas e a gente fica vendo, será que isso vai dar programa? Será que vai ser divertido? Será que a gente vai gostar de gravar? Isso importa muito, né, pra gente até.
Ah, sim, a gente nem grava, é o que eu falei, mano. Tem mais de 100, eu tô olhando aqui, tô com ela.
A gente falou assim, tem tal jogo, como assim tal jogo não daria discussão? Ah, daria discussão pra, sei lá, qualquer pessoa fazer um podcast, mas daria o 99 Vidas fazer um programa.
É, e vai dar, tipo assim, 99 vai dar 15 minutos
jogo.
Legal e depois vai ter que ficar
mexendo com isso. É diferente, assim. O que funciona pro 99 e o que vai ser pauta de qualquer outro, sei lá, de qualquer outro criador de conteúdo em volta de videogame. 99 é um negócio bem diferente.
Por exemplo, ó, vou dar spoiler de alguns aqui, ó. Okami, tá na pauta. É, Fatal Frame, tá na pauta. Splinter Cell, tá na pauta. Mas é o que o Felipe falou, tipo assim, um vídeo do BRKS Edu sobre Fatal Frame funcionaria ali 15, 20 minutos. Ou do Pimenta, vai, pra falar um amigo nosso. Agora a gente vai conseguir fazer um cast da hora mesmo de Fatal Frame?
Não sei. E qual que é o nosso nível de conexão, nosso nível de nostalgia,
exato, teria que chamar Monique.
Tudo é importante, sacou?
É, então. Fortnite, tá, até Fortnite tá na pauta. Vai sair esse cast um dia? Provavelmente não.
Pior que teve uma vez que quase teve Fortnite em algum momento aí.
Quase teve Fortnite, quase teve...
Eu escrevi uma pauta gigante.
Aquele lá do... Cara, eu tô velho mesmo, mano. O de... dos bloquinhos, porra, gigantesco.
Minecraft.
E teve filme, é isso aí. Quase teve cast do Minecraft.
A gente ia fazer nos 10 anos, de
Minecraft. Aham. Então, pauta tem, ouvinte, mas é, porra, é o que o Felipe falou, a gente tem que achar que vai ser legal. Um dia a gente achou que ia ser legal o cast de feriados, e ele saiu, então...
E foi legal.
É, Bruno, pergunta pra você, ó, Flávio Cordeiro. Uma pergunta para o Bruno. Querido Bruno, você foi o último a adquirir o PS5, fazendo questão de ser a versão com leitura de mídia física por ter uma biblioteca de jogos de PS4. Na verdade, ele não fez questão, né? Comprou porque tava barato e o amigo ouvinte, o Lucas, deu um PS5 pro Bruno praticamente.
Não, mas eu não... Esse, ele tem um ponto. Eu não compraria se fosse só a versão digital. Não compraria.
Show. Aí ele continua. A retrocompatibilidade é totalmente real no PS5? Todos os seus jogos de PS4 funcionam? Abraço e vida longa 99 vidas.
Vamos lá. São duas perguntas diferentes. É totalmente real? Não, eu sei de alguns jogos de Play 4 que não rodam no Play 5. A minha biblioteca de Play 4 roda.
City 12. Mas você sabe qual que não roda?
Cara, tem alguns jogos, principalmente que tem... Ah, por incrível que pareça, ainda tem jogo Region Locked, né, nessa geração aí, né? Até alguns hoje em dia, viu? E que não funcionam na retro, tá? Mas, cara, dos jogos principais, eu diria que basicamente todos rodam, cara. Por exemplo, os jogos grandes eu tenho... Assim, os conhecidos, eu tenho todos de Play 4, assim. Horizon, os Uncharted, God of War... Sei lá, os próprios personas da vida, isso aí roda tranquilo. Os principais rodam tranquilo. É muito, assim, um jogo especificamente território asiático que não roda, sabe? Mas a retrocompatibilidade dele é muito boa. Eu vou dizer o seguinte, seria o caso, inclusive, se eu não tivesse apego, de você pode tranquilamente vender teu Play 4 só com o Play 5, que a tua biblioteca, no meu caso, a minha biblioteca, tá garantida ali, entendeu?
Tá bem coberto, né? Vai pegar legal.
Exato.
Os principais jogos...
Sim.
Ó, uma última aqui que não é bem uma pergunta, mas acho que dá pra gente falar sobre. O Emerson Pádua mandou. Uma dica para episódio futuro. Um estilo 99 vidas, talvez, com o tema família. Sei que frequentemente vocês falam um pouco e que o Bruno não vai gostar desse tema. Mas sempre que relembro histórias e conto um pouco sobre suas relações familiares é legal. Sei que não era para isso. Desculpe por infringir as regras. Eu, mano, vocês têm história suficiente de família pra dar um programa?
Puta, eu tenho pra dar uma série, meu filho.
É, história de família é muita coisa.
Tá de sacanagem.
Deixa eu só fazer uma coisa.
Eu participaria pouco, porque minha família é minúscula, mano.
Eu já falei, próxima, tá ligado? Eu já falei aqui, né, que uma parte considerável... Não sei se já falei isso, na verdade. Mas uma parte considerável da família do meu pai no interior aí viveu muitos anos de agiotagem.
Essa seria uma boa história pra
contar. Então a quantidade de história que tem em volta dessas paradas aí é loucura, filho.
É, e é uma coisa, o pessoal confunde as coisas. Eu realmente, do grupo aqui, eu sou o que talvez seja um pouquinho mais reservado com a minha vida pessoal, né?
Mas é diferente, né, Bruno?
Tipo, exato.
Daria pra contar, talvez.
Eu posso contar alguma história sem revelar, por exemplo, as pessoas. O que eu não faço, e aí é uma coisa minha.
Você tá expondo.
Exatamente, eu não exponho, por exemplo. Você não vai ver foto da minha filha em rede social minha, por exemplo. Minha filha tem as redes sociais dela, ela faz o que ela quiser. Mas, por exemplo, você pode ver... Você nunca vai ver uma foto da minha filha pequena numa coisa minha. Você nunca. Porque eu escolho, e aí é uma coisa minha, não expor. E muito você não vai ver. Sim. Coisa. Minha perfil de rede social é a coisa mais ridícula que tem, porque assim, é basicamente perfil de trabalho. Não tem. Você não
isso
tem
é, coisa isso, pessoal. Isso é completamente minha. Diferente de chegar aqui e contar uma história do seu avô, do seu
exato.
Tio avô, do seu
primo. Exato. Então quem. Assim, isso não quer dizer que eu não chegaria
sem aqui. Sem dar nome, sem fazer nada.
Exato. Aconteceu uma coisa engraçada, blá blá blá. É, o que eu não vou ficar é, de repente, se for uma história constrangedora, dar o nome da pessoa. Isso não faz sentido. Mas história pra contar, pô, tem um monte. Eu acho que rende fácil um programa aí, fácil. Pô, pega o de aniversário que a gente fez. Tem muita história ali que é pessoal também, pô, é família. Tem muita história ali que é história de família, né?
É, talvez ela... É, foi o que eu falei, no meu caso eu ia ficar devendo legal, porque, mano, sempre foi muito pequeno.
A galera. Mas o importante não é quantidade. Evandro, é sim, qualidade. Não,
tem
é qualidade,
pô.
Qualidade.
Agora tem uma parte da família que tá viajando legal, depois que eu incentivei, e teve duas vezes que a gente viajou junto, foi bom.
Aí exato, aí.
Já e tal. Mas, pô, não pode fazer que nem o Emerson fez aí, dá sugestão de pauta também no campo de pergunta aí, galera. A gente vai ler e se a gente achar legal, talvez a gente traga pro cast. É isso? Algum recado final?
Bebam água. Tá seco. Sim, agora, hein?
Malandro, eu tô tomando algo que não é um psicopata.
Tá seco, cara. Demais.
O meu primeiro xixi do dia já tá saindo transparente. de tanta água que eu tô tomando, tá maluco. É isso então, ouvinte. Eu sou o Evandro de Freitas, não sei terminar, Bruno.
É isso mesmo.
É, não, vai lá.
Depois de você, eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o Bônus 99 Vidas.